É necessário sim que a gente cuide, que a gente faça os nossos exames, que a gente pratique atividade física, né? Que a gente pegue sol para ter vitamina D. Enfim, tem uma série de cuidados que são importantes e que são fundamentais para que a gente tenha uma longevidade, para que a gente consiga chegar de forma saudável, né, à terceira idade e para que a gente consiga cuidar dos nossos, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, para que a gente consiga cuidar dos nossos netos, né, e para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor.
Eles concentram os maiores índices de tabagismo, sobrepeso e alimentação inadequada.
Dados da Organização Pan-Americana da Saúde apontam que um em cada cinco homens morre antes dos 50 anos de idade. E é nessa faixa etária que as doenças crônicas não transmissíveis, como câncer e diabetes, e as doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas podem se agravar.
Olá, você está ouvindo o Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Eu sou Luísa Baruf.
Eu sou o Marco Guimarães e o episódio de hoje é especial em alusão ao Novembro Azul, o mês dedicado a divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção de doenças.
Você sabia que o Brasil é o único país latino-americano que possui uma política de saúde planejada especificamente para o atendimento ao homem? Fique com a gente e confira esse episódio completo.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Os homens, não é à toa que eles vivem menos que as mulheres. Não é à toa que o diagnóstico nos homens é mais tardio em quase todas as doenças que nas mulheres. Existe uma cultura de autocuidado com a percepção de risco reduzida nos homens por conta de um tipo de masculinidade construída. Nós temos, infelizmente, também na própria garantia do acesso ao sistema de saúde, uma presença muito menor dos homens do que das mulheres. Imagine que nós já estamos chegando a mais de 200 milhões de atendimentos feitos na atenção primária, individuais e por ano, e somente 33% desses atendimentos são realizados para homens. Então, nós estamos falando de fato de um perfil da população humana que procura menos o serviço e se preocupa menos com a saúde.
Quase 34% dos homens brasileiros entre 20 e 59 anos não estão cadastrados no Serviço da Atenção Primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Isso representa que a população do sexo masculino utiliza menos serviços de promoção à saúde quando comparado às mulheres.
Com o slogan "Seja um exemplo, cuide da sua saúde, cuide de você", a campanha Novembro Azul do Ministério da Saúde em 2023 chama a atenção para o cuidado com a saúde do homem para além da prevenção do câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto, o Papo Saúde ouviu Nésio Fernandes, secretário da Atenção Primária à Saúde.
E o mês temático, ele serve para poder engajar, para poder levantar temas que são de relevância para a saúde dos homens. E aí nós temos uma reflexão que ela vai além de discutir próstata, por exemplo. É preciso discutir nesses momentos a masculinidade, é preciso discutir nesses momentos a paternidade e também discutir temas vinculados à violência entre homens, à violência doméstica, às causas externas, à submissão dos homens aos riscos de sofrerem qualquer tipo de dano por conta de acidentes de trânsito, por conta de condições que vão continuar determinando uma expectativa de vida menor em relação às mulheres que nós já temos hoje. Então, não tenho dúvida nenhuma, o mês do Novembro Azul, ele representa uma oportunidade de um diálogo sincero, que não seja mais só um diálogo reducionista, e que a gente consiga abordar a masculinidade num sentido mais amplo.
Em 2022, apenas 28% dos atendimentos individuais na atenção primária foram de usuários do sexo masculino entre 20 e 59 anos de idade. Alain Vitorino dos Santos tem 36 anos e é professor, instrutor de informática e professor de dança de salão. Ele faz uso da Clínica da Família na Rocinha, no Rio de Janeiro, e conta que procura atendimento sempre que precisa.
Eu faço uso do Sistema Único de Saúde. Não sou tão frequente, embora faça o uso, mas não frequento, não tenho uma rotina regular, na Clínica da Família da Rocinha, que é a localidade onde eu moro. Eu só realmente procuro o Sistema Único de Saúde quando eu tenho algum problema, né? Uma dor aqui, né? Ou enfim, alguma coisa que apareceu que eu não estou conseguindo identificar, ou, sei lá, algum incômodo que esteja no meu corpo por muito tempo e com o tempo isso não passou. Então, aí sim, eu vou nessas unidades para buscar um parecer médico, né, o que está acontecendo, para conseguir uma medicação, enfim, tratar da saúde. Mas referente a isso, eu vou poucas vezes, mas as poucas vezes que eu vou, eu sou muito bem atendido na clínica da família Maria do Socorro, na Rocinha. Eu sou usuário, mas a minha utilização referente é muito pouca.
O cuidado integral envolve acompanhamento de rotina, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gerenciamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, promoção de hábitos saudáveis, cuidado com a saúde mental e prevenção de agravos como câncer.
O artista Pedro Caetano tem 41 anos e conta como tem sido a rotina de cuidado com a saúde.
O cuidado para mim, hoje em dia, é algo realmente muito importante na minha vida, assim. É algo que eu prezo muito e é algo que eu mantenho como prioridade. E, na verdade, eu tenho tentado cada vez mais diversificar esse tipo de cuidado, né? Entender que tipo de cuidado é esse, quais são as nossas reais necessidades. E, ultimamente, eu tenho focado mais no cuidado na saúde mental, porque através da saúde mental a gente consegue desmistificar algumas coisas, né? Principalmente esse lugar do porquê o homem não se cuida, né? E isso, a resposta para isso está enraizada na nossa criação, assim. A gente é criado desde sempre com o estereótipo do macho, com o estereótipo do super-homem, né? Daquela pessoa inabalável, de que nada vai acontecer com a gente porque a gente é muito forte. E a gente precisa quebrar primeiro esse padrão para que a gente entenda que é necessário sim que a gente cuide, que a gente faça os nossos exames, que a gente pratique atividade física, né? Que a gente pegue sol para ter vitamina D. Enfim, tem uma série de cuidados que são importantes e que são fundamentais para que a gente tenha uma longevidade, para que a gente consiga chegar de forma saudável, né, à terceira idade. E para que a gente consiga cuidar dos nossos, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, para que a gente consiga cuidar dos nossos netos, né? E para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho tentado muito me manter em dia com os meus exames. Atividade física é algo que eu não abro mão. Eu estou sempre fazendo e estou sempre colocando isso como prioridade. E acho que esse é o principal ponto, assim, a gente está sempre atento a tudo aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia e também como rotina.
A recomendação do Ministério da Saúde é que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para garantir o diagnóstico precoce. Pedro reforça que se cuidar e promover a saúde também é coisa de homem.
A gente relaciona muito a masculinidade com a ausência de vulnerabilidade, né? Ser homem significa não ser vulnerável, quando é exatamente o contrário. É preciso uma força, uma entrega, um cuidado muito grande para que você possa se vulnerabilizar, para que você possa pedir ajuda, para que você possa entender que você precisa de outras pessoas também, né? Então, a saúde mental, para mim, ela entra justamente nesse lugar, assim, para que a gente entenda que se vulnerabilizar é, na verdade, uma demonstração de força. É o contrário, é o oposto. Então, a gente precisa quebrar esse estereótipo, tirar esse estereótipo da frente, né, para que a gente entenda que aquela ajuda que a gente está recebendo é justamente para nos tornar mais fortes, é para que a gente viva melhor, é para que a gente siga melhor, né? Juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter hoje é justamente com a quebra desse estereótipo, de que a vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e não é. É o contrário.
E para aprimorar os cuidados com a saúde, o governo está investindo na expansão das equipes multiprofissionais em todo o país, garantindo atuação na atenção primária, como explica o secretário Nésio Fernandes.
São equipes que atuam lá no postinho, lá no centro de saúde, com nutricionista, educador físico, com fonoaudiólogo, com cardiologista, com pediatra, com ginecobstetra, com acupunturista, com diversas profissões que compõem a equipe multiprofissional de atenção primária. Essas profissões, elas podem garantir a abordagem adequada tanto das crianças, quanto dos adolescentes, quanto das pessoas adultas. E nós estamos oferecendo a todas essas equipes no próximo ano diversas trilhas de formação capazes que capacitem as mesmas para desenvolver abordagens integrais no cuidado do homem. Nós somos o único país do mundo que tem uma política de atenção integral à saúde do homem. Nós temos uma sistematização madura e já organizada em publicações, em políticas e cursos para que as equipes de saúde da família desenvolvam esses cursos, participem dessas trilhas e consigam fazer uma abordagem adequada. Entre os homens, nós morremos mais por doenças cardiovasculares. Entre os homens, temos mais complicações quando somos afetados pela hanseníase. Entre os homens, nós sofremos mais por causas externas do que as mulheres. Estou falando de acidentes de trânsito, de mortes violentas, e isso representa uma necessidade de uma abordagem específica para esta população. A atenção primária brasileira tem condições de rastrear problemas frequentes e que matam os homens. Nós estamos falando de que a aferição da pressão arterial, o controle do peso, a dieta, o acesso a medicamentos para dislipidemia, hipertensão, diabetes, são de pleno acesso na atenção primária brasileira. E a população masculina precisa dar-se conta de que essas doenças são doenças silenciosas. Ele vai viver anos da vida dele com diabetes sem sentir nenhuma complicação. Ele vai viver anos da vida dele com hipertensão, com ciclos de dor de cabeça, com agudização relativa, mas quando ele tiver um acidente cerebral, um infarto, poderá ser fulminante, poderá ser catastrófico, e que ele tem chance de perder muitos anos de vida ou até a própria vida. Então, por isso, na atenção primária brasileira, a população masculina precisa entender que ela tem acesso a dispositivos que preservam a vida dele.
Vale lembrar que a campanha Novembro Azul visa a promoção da saúde integral do homem para além da prevenção do câncer de próstata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, algumas mudanças de hábitos no estilo de vida podem ajudar a reduzir os fatores de risco, principalmente quando se fala em câncer de próstata.
Por exemplo, controlar o uso de tabaco, bebidas alcoólicas, praticar atividade física e manter uma alimentação saudável.
Cuidar da saúde, principalmente até a primeira metade da vida, é fundamental para garantir a qualidade de vida no envelhecimento, como explica o secretário Nézio.
Nós temos uma série de estudos que vão apontando que a forma como nós vivemos até os 40 e 50 anos de vida vão determinar a dependência de cuidado e a qualidade da vida que vamos ter depois dos 60 anos. Então, todos aqueles que têm menos de 50 anos ainda possuem uma oportunidade temporal de corrigir a expectativa da qualidade do seu futuro. Então, por isso, a abordagem que consigo colocar adolescentes, adultos, pessoas masculinas dentro do serviço de saúde é fundamental para poder garantir o quê? Uma proteção da qualidade de vida futura que ele vai poder gerar.
Pedro Caetano manda o recado.
Meu recado seria: procure ajuda, procure uma unidade de saúde, procure um atendimento médico, para que a gente possa ser homem por mais tempo, para que a gente possa viver mais, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa cuidar dos nossos, para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente possa viver com saúde, com harmonia, assim. Cuidem das suas filhas, cuidem dos seus filhos, deem colo, ofereçam colo, que eles vão sempre querer. Então, isso depende da sua saúde. Então, esteja saudável para dar colo para o seu filho e para a sua filha, o máximo que eles puderem.
É válido lembrar que em todas as regiões do Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais incidente na população masculina, atrás apenas dos tumores de pele. Não espere a situação se agravar para pedir ajuda. Cuide da sua saúde com regularidade. O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.